vai ter quase 207 milhões de pessoas daqui a 20 anos.
Banco de sangue do Instituto Nacional do Câncer precisa de doadores.
O horário de verão começa no próximo fim de semana, quando os moradores das regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste devem adiantar o relógio em uma hora.
Quarta-feira, 13 de outubro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
A população brasileira deve atingir o pico em 2030, somando 206 milhões e 800 mil pessoas. Depois disso, a expectativa é que comece a diminuir em números absolutos e em 2040 seja 204 milhões e 700 mil brasileiros.
A conclusão está no estudo apresentado hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2009 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a PNAD IBGE.
Assunto que o nosso editor Aldilei Ribeiro traz mais detalhes agora. Boa noite, Aldilei.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Luciano.
Aldilei, quantos somos hoje e quantos seremos daqui a 20 anos?
Kátia, hoje, segundo os últimos dados do IBGE, somos cerca de 192 milhões de pessoas. Fazendo as contas, com esse número de quase 207 milhões divulgados hoje pelo IPEA, o aumento seria de cerca de 7,5%. Mas por mais que possa parecer, isso não quer dizer que as mulheres estão tendo mais filhos. Pelo contrário, o que a pesquisa do IPEA aponta é que a chamada taxa de fecundidade desde a década de 1970 tem ficado cada vez menor no país. Só para se ter uma ideia, Kátia, há 30 anos, cada mulher brasileira em idade fértil tinha cerca de 5 filhos. A PNAD de 2009 mostra que esse número baixou para 1,8 filho por mulher.
Aldilei, qual é a explicação do IPEA para essa expectativa de crescimento da população até 2030? Estamos vivendo mais?
Luciano, o que acontece é que, segundo o IPEA, nos últimos anos, as taxas de mortalidade vêm caindo bastante. É isso que você falou, estamos vivendo mais. Hoje, menos crianças morrem na hora do parto e nos primeiros meses de vida, por exemplo. Outro fator importante considerado pelo IPEA é o aumento da expectativa de vida dos brasileiros. Entre os anos de 1992 e 2009, a população da chamada terceira idade, aquela acima dos 60 anos, pulou de 7,9% para 11,4%.
E como é que o envelhecimento da população pode alterar as aposentadorias, por exemplo, aqui no Brasil, Aldilei?
Olha, Kátia, o estudo aponta que essa tendência de crescimento vai exigir que o mercado de trabalho seja readequado. Segundo o IPEA, exemplo do que vem ocorrendo em países como França e Japão, por exemplo, o Brasil pode ter que aumentar a idade mínima para a aposentadoria, hoje estabelecida em 65 anos para homens e 60 para mulheres. Ou seja, talvez teremos que nos aposentar mais tarde. A intenção, segundo a coordenadora de População e Cidadania do IPEA, Ana Amélia Camarano, é diminuir o impacto do sistema previdenciário para o pagamento de aposentadorias.
Vários países do mundo estão assumindo, né, que o adiamento à idade mínima a aposentar seja um dos caminhos, né, para resolver essa questão do déficit previdenciário. Porque essa não é uma questão só do Brasil, isso aí faz no mundo inteiro. Eu acho que essa vai ser uma tendência geral.
Agradecemos ao nosso editor Aldilei Ribeiro pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Voz do Brasil! O Instituto Nacional de Câncer, INCA, precisa de doações de sangue para abastecer o estoque que atende aos pacientes de suas 5 unidades hospitalares. Hospitais do Câncer 1, 2, 3 e 4 e o Centro de Transplante de Medula Óssea.
O INCA atende pessoas que têm câncer não só do Rio de Janeiro, onde ficam essas sedes, mas de todo o país.
Os cerca de 1.300 pacientes são submetidos a cirurgias, quimioterapia ou radioterapia e transplantes de medula óssea. E por isso necessitam de transfusões de sangue regularmente.
Vamos saber mais na entrevista que a nossa editora Adriana Franzin fez hoje com a coordenadora de serviço de hemoterapia do INCA, Yara Mota.
Houve uma queda de 30% agora no banco de sangue do INCA, né? Por que houve essa queda?
como a hemorreide toda, né, do estado, também nos ressentimos da diminuição do número de doações de sangue nos últimos, praticamente nos últimos 15 dias. A proximidade de feriado sempre, ainda mais feriado prolongado, sempre há uma queda e gradativamente também as pessoas, às vezes, quando vai chegando mais próximo final do ano, mais festas, realmente há uma diminuição no afluxo de doadores, né?
E o INCA atende pacientes do Brasil inteiro, não é isso? De outros países?
Exatamente. Também. Vem um paciente, o INCA é uma referência nacional e atende os pacientes de todos os estados que aqui vêm se submetidos a transplante de medula óssea, a procedimentos mais complexos de quimioterapia, de radioterapia. Então, tem muito desses pacientes não tem familiares aqui, não tem doadores disponíveis, né, que eles possam mobilizar com facilidade. Então, nós contamos com a solidariedade de todos.
E é preciso coletar quanto de sangue para restabelecer esses estoques?
Olha, assim, para o retorno normalidade, pelo menos 250 bolsas. Nós fizemos uma programação de pelo menos esse estoque seria antes, até o dia, até segunda-feira. Mas ainda não conseguimos atingir essa meta estabelecida, quer dizer, até a véspera do feriado, para que a gente consiga ter um retorno, um estoque normal, inclusive com um estoque estratégico, adequado, para melhor atendimento aos pacientes. Contanto que a gente consiga também aumentar o número dessas doações, né? Não adianta ter as 250 e continuar muito básicos. É só pela campanha, pela solicitação, né, pelo apelo às pessoas, que a gente não vai regularizar, porque o sangue tem uma validade. Então, daqui a pouquinho, esses componentes vencem e perdem a validade.
Então, quem estiver visitando o estado, quem tem visita amigos no estado, pode aparecer.
Exatamente. Ou que conheça, sempre tem, às vezes, uma referência, um amigo, alguém que sempre queira ajudar. Então, essa é uma forma excelente de ajuda, também está ajudando também a salvar a vida.
Quem é que pode doar? O que é preciso fazer para doar sangue?
Primeiro, estar bem de saúde. Ter entre 18 e 65 anos. Pesar mais de 50 quilos. Não precisa vir em jejum. É só evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação. E trazer sempre um documento de identidade oficial com foto. Coletamos de segunda a sexta, de 7h30 às 14h30. E aos sábados, de 8 a meio-dia.
E demora para fazer a doação?
Todo o processo demora em torno de 40 a 50 minutos, né? Que consta do cadastro, de uma entrevista, da coleta, do lanche. Então, o processo em si é completo em torno de 50 minutos. Ah, então, nós pedimos a todos que queiram colaborar, a todas as pessoas que estão bem de saúde, que possam ajudar, que possam vir à Praça da Cruz Vermelha, no 23, segundo andar, que venham e façam a sua doação e ajudem, sejam solidários e ajudem a salvar uma vida.
Conversei com a doutora Yara Cota, do Instituto Nacional do Câncer. Muito obrigada, doutora Yara, pela participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço a participação e sempre que possível peço a divulgação da doação de sangue, que é fundamental no tratamento dos nossos pacientes.
Então, para quem mora no Rio de Janeiro ou quem vai à cidade a passeio ou a trabalho e quer ajudar os pacientes de câncer, anote o endereço para doação de sangue. Praça da Cruz Vermelha, número 23, no segundo andar, centro do Rio de Janeiro.
Lembrando que o banco de sangue do INCA funciona de segunda a sexta, de 7h30 da manhã às 2h30 da tarde e aos sábados de 8 da manhã ao meio-dia.
Horário de verão deste ano começa a 0 hora do próximo domingo, dia 17 de outubro.
Quem mora nas regiões centro-oeste, sul e sudeste deve deixar os relógios adiantados em 1 hora até o dia 20 de fevereiro do ano que vem.
Desde 2008, um decreto do presidente Lula estabelece datas fixas para o início e término do horário de verão. Assim, a mudança no horário começa sempre no terceiro domingo de outubro e termina no terceiro domingo de fevereiro.
Caso a data coincida com o domingo de carnaval, o final do horário de verão é transferido para o próximo domingo.
E a Voz do Brasil, que segue a hora oficial de Brasília, vai estar sendo feita ao vivo às 7 da noite no horário brasileiro de verão, no período de 17 de outubro até 20 de fevereiro do ano que vem, quando termina a mudança.
governo federal fechou hoje um acordo com a Companhia Energética de Goiás para que a empresa consiga pagar uma dívida que tem de cerca de 6 bilhões de reais com o próprio governo federal, com o governo estadual e também com credores privados.
Pelo acordo, a Caixa Econômica Federal vai emprestar mais de 3 bilhões e 700 milhões de reais ao governo do estado, que é o controlador da empresa de energia.
Segundo o ministro de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, a decisão vai permitir que a companhia volte a investir no setor elétrico em Goiás. A repórter Aline Bastos tem mais informações.
O empréstimo assinado de 3 bilhões 728 milhões de reais será usado para pagar parte da dívida da CELG à Companhia Energética de Goiás. A dívida de 6 bilhões de reais se arrasta há anos e impedia que a CELG continuasse a investir em infraestrutura energética no estado. Desde 2006, não há reajuste nas tarifas. Quem dá detalhes sobre o acordo é o ministro de Minas e Energia, Márcio Zimmermann.
Chegou-se hoje, finalmente, a esse bom termo que permite que a CELG volte a funcionar como uma empresa normal. É um processo que já vem de alguns anos sendo estudado. Esse equacionamento passou pela aprovação de uma lei na Assembleia e, ao mesmo tempo, diversos atos onde permitiu que a União, então, através da Caixa Econômica Federal, fizesse um empréstimo que foi hoje assinado com o governo de Goiás, de forma que permita, então, estruturar cerca de 3 bilhões e 728 milhões da dívida que a CELG tinha, total de 5 e pouco.
O dinheiro será emprestado pela Caixa Econômica Federal com juros de 6% ao ano. O pagamento será feito em 20 anos. De Brasília, Aline Bastos.
7:12.
Desde a noite de ontem, muita emoção durante o trabalho de resgate dos 33 mineiros soterrados há 70 dias na mina San José, no deserto de Atacama, no Chile.
Os trabalhadores chilenos já foram resgatados. Desse total, atualizando agora, 26 já foram resgatados e foram encaminhados ao hospital para exames.
O presidente do Chile, Sebastián Piñera, disse que o resgate dos trabalhadores depois de 70 dias é um verdadeiro milagre.
E no momento em que o 14º mineiro estava sendo resgatado na mina San José, o presidente Lula telefonou para o presidente do Chile. Cleide Lopes tem os detalhes.
O presidente Lula disse a Sebastián Piñera estar orgulhoso do empenho dele e pelo excelente trabalho de resgate dos trabalhadores da mina San José. No momento em que Lula falava com o presidente chileno, o 14º mineiro estava sendo resgatado. Piñera disse a Lula que dava para ouvir os gritos de satisfação do povo chileno. Após falar com Piñera, o telefone foi repassado ao presidente da Bolívia, Evo Morales, que também estava no local do resgate. O presidente Lula também parabenizou Morales pelo esforço e pelo apoio ao resgate de um trabalhador boliviano que estava na mina. Piñera e Evo Morales agradeceram ao presidente Lula pelas palavras amigas e pela solidariedade do povo brasileiro. No final da conversa, Sebastián Piñera lembrou ao presidente Lula sobre a visita ao Chile em novembro próximo, acordada anteriormente entre os dois presidentes. De Brasília, Cleide Lopes.
O programa Um Computador por Aluno distribui computadores individuais para alunos de escolas públicas.
O objetivo é aliar o ensino e a aprendizagem em sala de aula com as novas tecnologias, como a internet.
Na primeira fase do programa, o Ministério da Educação comprou mais de 150 mil computadores para serem distribuídos em 300 escolas públicas de todo o país.
Para a segunda fase, o MEC quer ampliar em 10 vezes o número de computadores distribuídos e as escolas que participam do programa.
Há 3 anos, o Centro de Ensino Fundamental 1 do Planalto, em Brasília, participa de forma experimental do projeto Um Computador por Aluno do Ministério da Educação. Depois de 2 equipamentos testados, a versão final chegou na escola em maio. O professor de História, Antônio Belo, diz que o uso pode levar a uma nova realidade na rede pública de ensino.
Há índices em escolas que foram já testados nesse equipamento, que houve redução de evasão escolar, né, e aproveitamento do letramento do aluno, porque ele passa a ter uma extrapolação de universo. Vai além dos muros da escola e ele toma um novo conhecimento de mundo.
São ao todo 731 computadores de mão para 650 alunos, além de professores. Custaram R$ 600 mil e foram financiados pelo governo do Distrito Federal, junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, por intermédio do MEC. Segundo o vice-diretor da escola, Alexandre Facchetti, os alunos vão navegar pela internet guiados por um projeto pedagógico.
O princípio é a gente utilizar sites e conteúdos na internet para que a gente possa enriquecer o conteúdo pedagógico da escola. O aluno só vai perceber que ele não vai conseguir acessar alguns sites.
A diretora, Edna Clemente, espera que o uso dos computadores abra novos mundos aos estudantes.
Essa possibilidade de ter uma aula diferenciada, né, de trabalhar gráficos, de trabalhar blogs, N atividades dentro da sala, mas de uma maneira diferenciada.
Já o professor de informática na educação da Universidade de Brasília, Lúcio Teles, avalia que educação e computador devem andar juntos.
Esse indivíduo hoje está se preparando melhor na medida que ele tem, né, no seu currículo mesmo, no estudo de graduação, elementos de justamente a utilização do computador.
O secretário de Educação à Distância do Ministério da Educação, Carlos Bielchowski, informa que o projeto vai crescer ainda mais.
O financiamento do BNDES vai ser um financiamento de R$ 620 milhões e onde nós esperamos poder ampliar essa segunda etapa por 10, multiplicar por 10.
As empresas que fornecem os equipamentos às escolas precisam ver aprovadas as propostas em leilão feito pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, por meio de licitação. As vencedoras ficam isentas de pagar até 4 impostos federais caso cumpram todos os itens do contrato, como a entrega das mercadorias no prazo estipulado. De Brasília, Paulo La Salvia.
O Ministério das Cidades vai liberar R$ 20 milhões para os municípios criarem planos de habitação de interesse social.
Para isso, as prefeituras precisam elaborar e enviar propostas até o próximo dia 29 de outubro.
Assunto da entrevista que a repórter Gabriela Mendes fez com Júnia Santa Rosa, diretora da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades.
Quanto vai para cada município?
Nós temos para municípios abaixo de 20 mil habitantes o valor de R$ 50 mil e acima de 20 mil habitantes e pertencentes a RMs, R$ 80 mil. Então, para que os municípios brasileiros possam utilizar os recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, eles devem cumprir alguns requisitos, entre os quais estão a elaboração do plano local de habitação, a constituição de um fundo local e do seu conselho gestor. Para ajudar os municípios a apoiar os municípios na elaboração destes planos, é que nós estamos então liberando agora, por meio do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, R$ 20 milhões.
Qual a importância da elaboração desses planos?
Sem dúvida, Gabriela, muito importante, porque hoje nós estamos vivendo um momento muito importante da habitação no país. Nós temos aí o programa Minha Casa Minha Vida, nós temos o programa PAC de urbanização de favelas, e é fundamental aí a parceria dos municípios e dos governos de estado, que devem saber o seu déficit habitacional, saber qual é a demanda das famílias, saber onde estão os terrenos apropriados para a construção dessa produção habitacional. Então, o plano local de habitação, ele deve conter esse diagnóstico mínimo, um plano de ação, a identificação de recursos, tanto nacionais como internacionais, ou seja, seria o principal instrumento de planejamento para que o município possa melhor utilizar os recursos, tanto do programa Minha Casa Minha Vida, como do PAC Urbanização de Favelas.
Como é que os municípios devem fazer?
Então, nós temos já um sistema desde 2007, que é a disponibilização de uma carta consulta, onde o município deve colocar ali todas as suas informações básicas, e a partir daí nós temos do dia 1º ao dia 29 de outubro, que vai ficar aberto esse processo de seleção. Até agora a gente já tem um volume bom de municípios que já se inscreveram, e qualquer informação adicional no site do Ministério, que é o www.cidades.gov.br.
Júnia, muito obrigada pela sua entrevista.
Ouvimos a entrevista com Júnia Santa Rosa, do Ministério das Cidades.
Voz do Brasil. A aliança entre desenvolvimento econômico e social e a preservação ambiental na Amazônia é um dos temas de um seminário realizado hoje e amanhã aqui em Brasília.
Organizações não governamentais e o Ministério do Meio Ambiente e a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República participam do evento, que discute ações de longo prazo para a região, que corresponde a quase metade de todo o território brasileiro e abriga 25 milhões de pessoas.
O resultado dos debates vai ser apresentado amanhã em um relatório.
O seminário que discute a inserção da Amazônia no contexto do desenvolvimento do Brasil reúne em Brasília representantes do governo federal, dos governos estaduais da região e especialistas. De acordo com a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, o combate ao desmatamento é o ponto de partida das discussões.
O que nós temos que fazer para incrementar esse controle, o que nós temos que fazer para assegurar que essa redução do desmatamento seja contínua, permanente, até que a gente chegue ao limite de zerar as atividades ilegais na Amazônia. Por outro lado, quais são os requisitos de desenvolvimento, novos requisitos de formulação de políticas públicas. Então, é uma visão de Estado que transcende um único governo.
A região amazônica se estende por 9 estados brasileiros e ocupa quase metade do território, com uma população de 25 milhões de pessoas. Questões como infraestrutura de transportes, sistemas de produção agrária na floresta, indústria e ocupação territorial na Amazônia são outros temas em destaque no seminário. O secretário executivo da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Luiz Alfredo Salomão, afirma que é possível aliar desenvolvimento econômico à preservação ambiental.
Não há nenhuma contradição entre desenvolvimento e meio ambiente, desde que as preocupações com o meio ambiente partam desde a concepção do projeto. Eu posso plantar sem agredir a floresta, eu posso fazer até essa integração lavoura, floresta e pecuária. No mesmo espaço, eu posso fazer mineração sem destruir o meio ambiente. Eu posso ter indústria que também não seja poluidora. De modo que tudo isso é possível desde que hajam cuidados de engenharia e que comecem desde a concepção do projeto. E não, depois que o projeto está pronto, submete ao licenciamento, aí verifica-se que há uma série de inconvenientes, volta para a empresa, fica esse bate-bola que leva meses e custa muito caro.
Ao fim do seminário, nesta quinta-feira, será apresentado um relatório com as conclusões dos debates. De Brasília, Luciana Colares de Holanda.
Até o dia 12 de novembro, instituições de ensino superior de todo o país podem fazer inscrição de projetos de pesquisa na área de saúde mental.
Os trabalhos feitos por alunos, professores e profissionais de saúde devem abordar temas como crack, álcool e outras drogas.
O Ministério da Saúde ampliou em 4 milhões de reais os recursos destinados ao Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, o PET Saúde, para incentivar estudos nessa área como parte da estratégia do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras drogas do governo federal.
A diretora de gestão da educação na saúde do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad, explica o PET Saúde, um programa de bolsas de estudo do Ministério que estimula a formação de pesquisas que beneficiem o SUS em vários setores de atuação.
A novidade é que nós estamos ampliando o escopo, nós estamos colocando mais recurso do que já foi colocado, né, porque ele é um programa que tem resultados muito positivos. Aonde ele atua, ele realmente não só melhora o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes, como ele melhora a qualidade do serviço por você ter os estudantes e o tutor e o professor inseridos naquele ambiente.
Segundo Ana Estela Haddad, vão ser beneficiados com bolsas de educação pelo trabalho estudantes e professores de graduação da área de saúde e profissionais de saúde mental que atuam no SUS.
Não há número específico de bolsas. Elas vão ser distribuídas de acordo com a necessidade dos projetos apresentados pelas instituições de ensino.
Para fazer inscrição e ter mais informações, basta acessar www.saude.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
O Brasil vai ter quase 207 milhões de pessoas daqui a 20 anos.
O Banco de Sangue do Instituto Nacional do Câncer precisa de doadores.
O horário de verão começa no próximo fim de semana.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
O Tribunal de Contas da União é um órgão que fiscaliza a aplicação de dinheiro federal. Mas cada estado tem seu tribunal, que vai controlar os gastos estaduais. Há ainda o Tribunal de Contas do Distrito Federal e alguns tribunais de contas de municípios.
Cada um deles vai atuar em relação às respectivas verbas públicas, ou seja, os tribunais de contas dos municípios fiscalizam dinheiro municipal. Já o Tribunal de Contas do Distrito Federal analisa os gastos com verbas distritais. distritais e assim por diante.
Ao todo, no Brasil, são 34 tribunais de contas, todos com estruturas parecidas. Mas há diferenças, como o fato de o Tribunal de Contas da União ter ministros, enquanto os demais são formados por conselheiros.
Importante destacar que não existe nenhuma hierarquia entre o TCU e os demais tribunais de contas. Cada tribunal de contas é independente, pois só estão subordinados à lei. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Minuto do TCU.